Venha celebrar o início deste ano letivo, o início do ano letivo, que é sempre um recomeço para 1,5 milhão das nossas crianças, dos nossos jovens, para muitas das famílias portuguesas, mas eu acho que para toda a gente que espera sempre o reinício de cada ano escolar com muita ansiedade, porque mesmo que não estejamos agora a trabalhar numa das nossas escolas, que não tenhamos família própria, próxima que vai e que está a reiniciar este ano escolar, todos nos lembramos do que era o nosso tempo de escola e do que isso significava e da importância que tem também para a nossa
Senhor
sociedade.
Ministro, e então, já que começa por aí, será a penúltima vez que o faz na qualidade de Ministro da Educação?
Bom, eu tenho um compromisso com o Sr. Primeiro-Ministro de ser Ministro da Educação durante 4 anos. Os compromissos para uma próxima legislatura assumem-se com o eleitorado. E é com o eleitorado que nós assumimos esse compromisso de ir a votos para também podermos entender o que é que Portugal quer, acreditando nós que Portugal valoriza e os portugueses valorizam todo o trabalho que se está a fazer, não só na educação,
Mas não
mas
exclui essa possibilidade.
transversalmente. Obviamente que o sentido de missão de estar no governo, porque é o sentido de missão, e eu disse muitas vezes, todos os portugueses sentem verdadeira missão naquilo que fazem. Eu, como é sabido, estava no estrangeiro, também com sentido de missão, era investigador na área da oncologia, e quando disse sim a António Costa a voltar a Portugal, a poder ser, na altura, cabeça de lista pelo Partido Socialista no meu Alto Minho, filo também com essa vontade de poder contribuir para que, entre todos.
Mas é preciso mais anos para cumprir a missão a que se propôs?
Bom, sabe que a missão da educação é sempre inacabada. E
E do
isto.
ministro também.
E a de um ministro também, naturalmente, porque agora existem coisas verdadeiramente basilares quando cumprimos uma legislatura, porque nos permitem 4 anos. Primeiro, pensar um conjunto de políticas públicas que estão inscritas num programa de governo, que é referendado na Assembleia da República, mas depois, de forma importante, poder começar a construir. E este ano, já é o terceiro ano letivo que iniciamos, é ano de consolidar muitas dessas políticas públicas. Pudemos lançar as bases no primeiro ano, pudemos solidificar e construir os pilares principais dessa pedra basilar que estava inscrita no programa de governo, e este ano temos a oportunidade de consolidar muitas dessas políticas públicas, como é o exemplo, por exemplo, da diminuição do número de alunos por turma, que começámos o ano passado naqueles territórios onde sabemos que pedagogicamente é mais eficaz, os territórios educativos de intervenção
E que se
prioritária, onde
consolida também neste ano letivo.
que se consolida este ano
Senhor
letivo
Ministro,
com uma diminuição em todas as nossas escolas.
tire-nos uma dúvida. Quanto custa pagar, afinal de contas, 9 anos, 4 meses e 2 dias de tempo congelado aos professores?
Bom,
Quanto
nós
é que custa?
falámos sempre de 7 anos, que era o tempo de congelamento, e esta é uma questão absolutamente fundamental. Sabemos que temos falado sobre esta questão no último ano, praticamente no último ano, acima de tudo porque o governo cumpriu o seu programa de governo. No nosso programa de governo e na Lei do Orçamento de Estado de 2018, estava inscrito algo absolutamente fundamental para poder restituir rendimentos aos funcionários
Mas
públicos, que era o descongelamento de carreira.
quanto é que custa
Mas
essa
isso
medida?
é preciso deixar absolutamente claro. Todos os funcionários públicos, incluindo todos os docentes e os não docentes que trabalham no Ministério da Educação, tiveram a oportunidade, no dia 1 de janeiro de 2018, de começar a ter o tempo contabilizado para a progressão das suas carreiras, depois de 7 orçamentos de Estado sucessivos em que as carreiras estiveram congeladas.
Sabemos disso, mas qual
Agora,
é o
não,
valor?
mas
Porque os sindicatos dizem que não sabem o valor e os ouvintes gostariam de perceber o
de certa
impacto da
forma,
medida.
é importante clarificá-lo, porque durante muito tempo, ao longo deste ano, de 2018, foi dito de forma reiterada, de forma às vezes absolutamente límpida e clara, também por meio de comunicação social, que os
Quanto é que custa?
professores não descongelavam. Relativamente ao descongelamento, nós dissemos, o governo disse-o através do Ministério das Finanças, que eram mais de 600 milhões de euros que custava o descongelamento, que custava a recomposição, a reconstrução de 7 anos desse tempo em que esteve congelado.
E
E
os
isso foi
professores
claro.
não vão receber esses 7 anos? Os professores portugueses alguma vez vão receber esse valor?
O que o governo tinha escrito no seu programa de governo,
Já
tinha
repetiu.
escrito. Não, mas é que isso é o mais importante. É assim: o governo
Importante é
cumpriu,
perceber se alguma
o
vez vão
governo
poder chegar a
cumpriu.
receber esses sete anos.
Vamos é muito importante na vida, mas também na política, cumprir aquilo que se diz que se vai cumprir. E o governo está a honrar os seus compromissos. E não criou expectativas porque nunca disse que ia haver uma reconstrução da carreira e, de certa forma, um contabilizar desse tempo que tinha sido congelado durante os sucessivos anos da Lei do Orçamento
então
do Estado.
Então só se pode pagar os 2 anos, 9 meses e 18 dias.
Se me deixar explicar... o ano passado, mais ou menos por esta altura, surgiu uma nova questão. Uma questão absolutamente nova, que não tinha sido posta em cima da mesa. Quando os sindicatos, as organizações sindicais que representam os trabalhadores, neste caso os trabalhadores docentes, disseram que era importante pensar na reconstituição da carreira e poder recuperar algum tempo. E nesse período, o governo disse, e assinamos uma declaração de compromisso, que diz claramente que é possível poder pensar em atenuar esse tempo. E foi o que fizemos. Entramos numa negociação para poder atenuar o que foi esse congelamento.
Mas não é possível recuperar esses 600 milhões, ainda que diferido numa ou duas legislaturas?
Eu não vou repetir tudo aquilo que eu já disse, de forma reiterada, e tudo aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro e todo o Governo já o disse, de forma absolutamente inequívoca. Nós negociamos com os sindicatos, o Governo, nesta questão importante, deu um passo, e depois de termos dado um passo, os sindicatos foram absolutamente inflexíveis.
E marcaram vários protestos.
É muito importante, estamos a começar o ano letivo. Existem um conjunto de medidas que importam às famílias, um conjunto de medidas que importam às nossas crianças e aos nossos jovens, que importam ao Ministério da Educação. E reiterarmos esta questão sucessivas vezes, sim, é de certa maneira patrocinar um não entendimento do que é que está a acontecer nas nossas escolas.
E nessa medida,
eu queria dizer,
se os sindicatos suspenderem o protesto em nome da paz no início do ano letivo, se estiverem disponíveis para voltar a falar, o Sr. Ministro está disponível para voltar a este assunto ou é um assunto fechado da parte do Governo?
Eu posso lhe dizer uma coisa. Só quem não entende as nossas comunidades educativas, só quem não entende o trabalho dos nossos docentes nas nossas escolas, é que pode pôr em cima da mesa que os docentes e todos os docentes do nosso país não têm o profissionalismo, a sobriedade e a lucidez para entenderem que, por um lado, estão as suas reivindicações sindicais, que eles entendem como justas e é importante que lutem por elas, mas, por outro lado, está o trabalho pedagógico feito nas suas comunidades educativas. E eu tenho a certeza que os docentes do nosso país, as comunidades educativas, farão tudo para cumprir integralmente os seus projetos pedagógicos. Essa é a certeza que temos. E as reivindicações sindicais são naturais, são, como eu disse, legítimas, porque fazem parte dos anseios desses docentes, mas, acima de tudo, hoje, o que estamos a fazer, abrir este ano letivo. Ontem tive a oportunidade de estar no norte do país com o seu primeiro-ministro.
Teremos a oportunidade de falar sobre isso.
Sim, mas no
depois
fundo,
das 7:30.
No fundo, acabamos por falar de questões importantes,
que são importantes
para os nossos docentes, mas, acima de tudo, deixamos de parte um conjunto de questões que são absolutamente fundamentais.
Por isso, preparámos outras perguntas.
Para clarificar quem está lá em casa e para podermos falar daquilo que hoje se disse aqui, que era um tema polémico,
e
mas é, acima de tudo, um tema presente.
Senhor Ministro,
que é a educação. Que é a educação.
E é da educação que falamos depois. A par com o mundo. São 7:30. Aliás, faltam 28 minutos para as 8, para as 7 nos Açores, para ser mais correta. Então vamos lá, Sr. Ministro, boa tarde mais uma vez. Obrigada por ter aceito este desafio de responder aos ouvintes da Renascença que desde ontem não param de lhe enviar perguntas.
É um prazer estar aqui, um enorme prazer poder interagir com os ouvintes da Renascença e poder estar aqui no vosso programa, que é um programa líder de audiências, que eu sei
que é
ouvido por muitas centenas de milhares de portugueses.
Por si também, certo? Já sabemos que por
sim,
si também.
Sim.
Então vamos avançar, porque temos, de facto, aqui muitas perguntas. Vamos tentar colocar o máximo possível. Vamos começar pela primeira.
Tenho uma filha que estuda na Escola Secundária Pedro Nunes, em Lisboa, no 8º ano. E que este ano foi colocada numa turma com 33 alunos, 6 dos quais com necessidades educativas especiais. O que eu gostaria de saber é como é que isto é possível. Como sabe, está legislado que as turmas só podem ter entre 24 a 28 alunos. A minha questão é como é que é possível aprender e ensinar em turmas com estas dimensões?
Senhor Ministro?
Bom, não pondo em causa, obviamente, o que nos conta o ouvinte da Renascença, o que eu posso dizer é que nós entendemos verdadeiramente que o número de alunos por turma é algo absolutamente fundamental e poder diminuir o número de alunos por turma é algo fundamental para melhorar os projetos pedagógicos de todas as nossas escolas. Quanto menor for o número de alunos em cada uma das nossas salas, mais naturalmente e mais facilmente os nossos docentes conseguirão cumprir o seu projeto pedagógico. E nós entendemos-lo e começamos a trabalhar para isso o ano passado. O ano passado pudemos concretizar no início de cada um dos ciclos nos territórios educativos de intervenção prioritária. E este ano, a nossa ouvinte deu os números, os novos números da redução do número de alunos por turma. Habitualmente, quando temos um aluno com necessidades educativas especiais, inclusivamente as turmas têm 20 alunos, têm uma redução associada ao facto de existir um aluno com necessidades educativas especiais nas escolas. Por isso, não pondo em causa o que a nossa ouvinte disse, é nossa preocupação reduzir o número de alunos por turma, temos-lo feito, sabemos que este alargamento sucede então, como eu disse, à implementação das medidas nestes territórios educativos de intervenção prioritária no ano letivo 17-18 e obviamente que esta é uma situação que não deve existir e eu tenho muita dificuldade de entender que numa escola como o Pedro Nunes possa existir uma situação desta natureza porque não é suposto ela acontecer.
Neste início de ano letivo, nós desde cedo fomos anunciando que o Sr. Ministro estava aqui e alguém aqui na manhã da Renascença colocou também uma questão, não é propriamente um ouvinte anónimo, é alguém que conhece muito bem, é o Diretor Executivo da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo e fala sobre os manuais escolares.
Aqui está.
Porque é que os alunos que fazem a sua opção pelo particular e cooperativo não têm apoio para os manuais escolares?
Senhor Ministro?
Bom, poderiam dizer quem é. Rodrigo
Queiroz
e Melo.
Rodrigo Queiroz e Melo. As nossas desculpas ao Rodrigo Queiroz e Melo.
Rodrigo Queiroz e Melo. E eu já tive a oportunidade. É curioso que Rodrigo Queiroz e Melo me faça esta pergunta, porque eu já tive a oportunidade de lhe responder no Ministério da Educação quando falámos sobre estas questões. Basicamente, o Ministério da Educação fez uma opção. A gratuitidade dos manuais escolares é algo que nós também conseguimos implementar desde 16-17. Nesse primeiro ano, os alunos do primeiro ano do primeiro ciclo puderam ter os manuais gratuitos, depois todos os do primeiro ciclo, isto é, os 4 primeiros anos, e este ano alargamos a 6 anos de escolaridade. São 500 mil alunos, no fundo 500 mil famílias, que vêm de certa forma restituídos os rendimentos, porque é o Estado que está a arcar com esse dinheiro. Mas de forma importante tivemos que fazer opções. Não havendo orçamento para poder dar a todos os alunos, entendemos que a gratuitidade dos manuais escolares tinha que começar pela escola pública e pela escola que está na rede pública, como são, por exemplo, as turmas dos contratos da associação.
Está respondido. Temos aqui uma outra questão de uma professora que não nos deixa o nome, mas que faz esta pergunta.
Eu gostaria de saber porque é que no nosso país existe professores de primeira e de segunda. Professores do público têm tudo contagens de tempo e tudo é permitido. Do privado, os professores do público não querem que o privado tenha a contagem de tempo igual a eles. Gostaria de saber qual a sua opinião.
Sr. Ministro?
Bom, relativamente a isso, para nós e para o Ministério da Educação não há professores de primeira e de segunda. Obviamente que respeitamos o ensino e todas as formas de ensino de forma absolutamente transversal. Sempre o disse, e disse-o na Assembleia da República num momento marcante desta legislatura. Há excelentes escolas públicas e há excelentes escolas privadas. Há excelentes projetos educativos em instituições privadas e há excelentes projetos educativos na escola pública. E os professores também merecem todo o nosso respeito. Existem regras que são negociadas com as organizações sindicais que representam os docentes da escola pública e da escola privada e, nesse sentido, existem prioridades nos concursos que são, volto a dizer, negociadas com as organizações sindicais que representam todos os docentes. Agora, para o Ministério da Educação não existem docentes de primeira e de segundo. Existem docentes que têm que estar com as nossas crianças e jovens todos os dias e que são claramente os mais importantes para nós.
Nem todas as perguntas são sobre professores, mas há aqui uma ou duas ainda. A próxima é da ouvinte Sónia, exatamente sobre essa matéria.
Olá, chamo-me Sónia. Sabendo que os profissionais da área têm à disposição alguma formação carente de atualização para o século em que vivemos e que até nem são obrigados a frequentar, pergunto: perante o Código do Trabalho, mais propriamente o artigo 131, que incide na formação contínua e atualizada que o empregador tem a obrigação de promover e assegurar ao trabalhador, quando é que o Ministério coloca os professores a receber formação em métodos alternativos dentro da sala de aula?
Sr. Ministro?
Bom, isso é muito claro. Nós entendemos que a nossa escola, e particularmente a nossa escola pública, tem que reforçar e valorizar os seus profissionais. E desde que nós iniciamos funções no Ministério da Educação, temos um programa de formação de professores, orçado em dezenas de milhões de euros, que tem possibilitado aos profissionais poderem se formar. E isso acontece desde, só para dar um exemplo, desde cedo, desde o pré-escolar, onde os nossos educadores de infância, as nossas educadoras de infância, puderam receber formação sobre as orientações curriculares do pré-escolar. E essas orientações curriculares puderam, e essas formações puderam ser frequentadas não só pelos professores e pelos educadores do ensino público, mas também aqueles do regime social e solidário e das escolas privadas, sempre que havia possibilidade deles também poderem aceder. É absolutamente fundamental complementarmos a educação inicial dada nas nossas universidades e institutos politécnicos com formação contínua de professores, porque, como sabemos, também aquilo que se ensina está sempre a mudar necessariamente, porque o mundo, a ciência, as ciências da educação também estão sempre a mudar.
Quem cá está é Tiago Brandão Rodrigues, o Ministro da Educação. As perguntas são dos ouvintes da Renascença. Pode ver também em direto no Facebook da Renascença. Agora temos mais uma Sónia que lhe deixa uma outra questão. Aqui está.
Boa tarde. Fala Sónia Constante. Eu só gostaria de saber porque é que os alunos em Lisboa têm os manuais gratuitos até 12º ano.
Bom, o que aconteceu em Lisboa é que o Ministério da Educação em todo o território continental, onde nós temos responsabilidades, tem os manuais gratuitos do 1º ao 6º ano. Algumas das autarquias do nosso país decidiram complementar a oferta do Ministério da Educação. A autarquia de Lisboa, o município de Lisboa, entendeu que não só basicamente que as crianças e os jovens de Lisboa teriam direito a ter a gratuitidade de manuais também no 3º ciclo e no ensino secundário. E então, neste trabalho conjunto, o Governo fornece os manuais gratuitos do 1º ao 6º ano e do 7º ao 12º, a autarquia de Lisboa decidiu responsabilizar-se também nas escolas públicas, como acontece um pouco por todo o país. Hoje estive em Loulé, na inauguração do Conservatório de Música de Loulé, e o município de Loulé decidiu também fazê-lo, por exemplo, até ao 9º ano, no 3º ciclo do ensino básico.
Mais uma pergunta de um ouvinte aqui sobre as capacidades financeiras necessárias para ter acesso a uma boa educação.
Senhor Ministro, é possível inverter o ciclo que existe em Portugal, que só pode estudar quem tem pais para pagar os estudos?
Bom, é absolutamente fundamental que a nossa escola e a nossa escola pública não deixe ninguém para trás. É absolutamente fundamental. Sabemos que a educação é o grande elevador social e sabemos também que existem um conjunto de medidas que podem fazer com que verdadeiramente ninguém fique para trás. O alargamento do pré-escolar. Sabemos que o pré-escolar é muito caro quando não existe na rede pública e então temos um compromisso de universalizar o acesso a partir dos 3 anos para todas as crianças entre os 3 e os 6 anos. E podemos, nestes 3 primeiros anos de legislatura, aumentar mais 5 mil vagas. No fundo, estamos a dizer a 5 mil famílias que têm acesso ao pré-escolar. Pré-escolar esse que sabemos que é absolutamente fundamental e um prescritor do sucesso escolar. Mas também os manuais escolares gratuitos, mas também o reforço da ação social escolar. Temos aumentado a ação social escolar, absolutamente fundamental para aqueles que são carenciados, numa média de 3-4% ao ano, com medidas absolutamente fundamentais. Visitas de estudo financiadas, um terceiro escalão da ação social escolar que ajuda nos manuais e, por outro lado, de forma muito importante, podermos fornecer refeições gratuitas nas férias e nas interrupções do Natal e da Páscoa para todos aqueles que o necessitam.
Este ouvinte é especial porque é completamente diferente daquelas que temos ouvido até agora. É uma criança e chama-se Gabriela e a Gabriela deixa-lhe esta questão.
Olá, eu sou a Gabriela e tenho 8 anos. Quando algum aluno ou aluna porta-se mal, as professoras põem os alunos de castigo sentados num banco, em vez de falar calmamente. Quando as professoras põem os alunos de castigo, falam assim: estás de castigo. Mas outras vezes nós estamos a brincar na sala de aula e as professoras dizem: vai trabalhar. Mas brincar também é aprender.
Senhor Ministro, não sei se brincava também quando era aluno, mas quer responder à Gabriela.
Acho que todos brincamos durante toda a vida, não é? Mas é importante dizer, primeiro dizer olá Gabriela, é um prazer estar a falar contigo, mas dizer-te algo muito importante. Brincar é absolutamente fundamental. Nós sabemos que também através de jogos lúdicos, através da brincadeira, se pode aprender, se pode complementar também toda a pedagogia das nossas escolas. E o que eu te queria dizer era que brinques em quantidade, mas que obviamente que estejas também atenta a tudo aquilo que a tua professora te diga e que cumpras as regras. Obviamente que certamente se a professora em determinado momento foi menos justa contigo, se tu lhe explicares, ela certamente vai entender e de certeza absoluta que nunca foi injusta e que se calhar num ou noutro momento também ultrapassaste algumas das regras que ela tinha imposto, mas tu lá saberás.
Vamos ouvir a pergunta de Filipa Serra, que nos fala de um outro agente, digamos, das escolas, que não são só os alunos e não são só os professores.
Olá, o meu nome é Filipa Serra, sou de Setúbal e mãe do filho de 5 anos e outro de 3 anos, ambos no pré-escolar. Gostaria de saber por que os pais não podem entrar e sair livremente participando de um modo construtivo na comunidade educativa e no projeto pedagógico dos seus filhos, nas escolas públicas, nas IPES e mesmo nos privados.
Bom, existem regras. Cada comunidade educativa tem as suas regras relativamente ao acesso por parte dos pais, dos encarregados de educação, às salas de aula. Agora, o que eu queria dizer é que os pais dos encarregados de educação são figuras absolutamente fundamentais na construção da comunidade educativa. Sabemos bem como associações de pais e encarregados de educação fortes são um complemento importante e um partícipe absolutamente essencial ao trabalho feito pelas direções das escolas, pelos docentes, pelos não docentes, em colaboração com as autarquias e com o entorno. E eu acredito com veemência que os pais que assim o desejem, os encarregados de educação, que se dirijam às escola e que queiram, de certa forma, ser partícipes mais intensos no projeto educativo da escola, principalmente no pré-escolar, numa idade de descoberta absolutamente fabulosa. É sempre dito que é uma idade de ouro cognitiva, onde a capacidade de aprendizagem e onde já acontece ensino-aprendizagem é absolutamente essencial a participação dos pais, e eu estou convencido que as escolas estão abertas a que os pais também possam ir à escola e possam participar nas atividades.
Temos mais duas perguntas. Se for assim rápido, conseguimos responder, consegue responder às duas. Vamos à primeira questão. Esta questão chega do Luís.
Sou Luís Augusto Porto e tenho uma filha que dá aulas do ensino especial. Agora que vinculou, foi mandada para o Montijo, isto é, a 320 km de casa. A questão que eu ponho, tendo ela 3 crianças pequeninas, estando a 300 km de distância, que estado de espírito terá ela para dar um bom ensino a crianças deficientes?
O que é que tem a responder, Sr. Ministro?
Bom, o que eu queria dizer ao Luís é que é verdade, e eu já o disse, que é importante termos uma escola que valoriza os seus profissionais. E o que nós fizemos nestes últimos 2 anos foi poder vincular extraordinariamente 7.000 docentes. Nós pudemos aumentar a estabilidade das nossas escolas, dos nossos corpos docentes, e permitir a 7.000 docentes fazerem parte dos quadros do Ministério da Educação. Agora, o que eu lhe queria dizer, Luís, é que a sua filha só vinculou a um sítio onde ela concorreu. Ninguém é colocado numa escola, numa zona pedagógica, para onde não tenha concorrido. Obviamente que nós sabemos todos que a distribuição dos docentes e das suas áreas de residência não é absolutamente igual às necessidades das nossas escolas, o que implica que alguns, para aumentar a probabilidade, aumentem também o espaço para onde concorrem. Mas agora é exatamente como no ensino superior, porque é que muitas vezes acabamos por ter alunos que têm que se dirigir a outras cidades para estudar, porque muitas vezes não conseguem encontrar vaga na sua cidade. Agora, é absolutamente fundamental entender que no acesso ao ensino superior ou numa vinculação desta natureza, fazendo parte dos quadros do Ministério da Educação, ninguém vincula para um sítio onde não concorreu.
Ainda bem que fala no como investigador, neste caso no ensino superior, porque há um investigador da Universidade de Lisboa que se chama Mário Cardoso, que tem uma última pergunta para lhe colocar, tem a ver com os salários dos professores.
Que repercussões tem o facto de ontem ter saído uma notícia de um estudo recente da OCDE sobre os salários dos professores, o qual indica que um professor em início de carreira recebe em Portugal aproximadamente 28.400 € anuais, quando o valor real é de 14.350 € anuais, agravado o facto de que no nosso país um professor no topo da carreira oferece no máximo 26.376 euros anuais.
Bom, eu queria responder a este investigador que repercussões imediatas não tem nenhum. Eu, como Ministro da Educação, gostaria que todos os trabalhadores do Ministério da Educação, docentes e não docentes, pudessem ter as condições salariais mais vantajosas. O facto deste estudo comparar com o resto da Europa, a mim nem me impressiona, nem me condiciona. O que eu continuarei a fazer é trabalhar para que as condições salariais de todos aqueles que trabalham nas nossas escolas, quer sejam docentes, quer sejam não docentes, possam ser o mais vantajosas possíveis, porque entendemos verdadeiramente que também a valorização dos nossos profissionais através das componentes remuneratórias é absolutamente fundamental, mas acima de tudo entender que não me condiciona de todo e que trabalharemos e continuaremos a trabalhar para poder restituir rendimentos a todos os portugueses, aos funcionários públicos e, no meu caso em especial, a todos aqueles que trabalham na escola.
Muito obrigada. Muito obrigada aos ouvintes da Renascença também, que tiveram, desde ontem, estiveram ontem a deixar as suas perguntas. Diga.
Eu queria agradecer aos ouvintes por de forma tão clara, tão transparente, sem rodeios, porem todas as questões.
Mas havia muitas mais.
Eu imagino, mas se calhar...
Nós não temos tempo para tudo.
Se calhar eu falei demais, quis ser demasiado minucioso nas respostas.
Pode voltar para a próxima.
Posso voltar para a próxima. Mas, acima de tudo, também e dizer e agradecer aos ouvintes, porque todas estas perguntas, todos estes exercícios, no melhor sentido da palavra, são material de trabalho que nós levamos também para casa para poder melhorar também a nossa ação todos os dias em prol de uma melhor educação, aquela educação que todos desejamos e que se possa cumprir em Portugal.
Muito obrigada. Muito pela obrigado. Sua visita, Tiago Brandão Rodrigues, Ministro da Educação. Foi também transmitida, ainda estamos em direto no Facebook da Renascença, mas pode andar para trás se quiser ver desde o início e ouvir também as perguntas dos ouvintes da Renascença. Até à próxima.